Há desafios que tornam a vida um lugar escuro, mas há sempre um raio de luz que pode dissipar as sombras do caminho. Descubra-o aqui. Luz na Escuridão, com Nuno Silva.
Certo dia, Jesus contou uma história de um homem que devia uma grande quantidade de dinheiro a alguém. O valor da dívida que esse homem tinha era tão grande que era preciso que ele vivesse várias vezes para a poder pagar. Sem saída, esse homem decide ir pedir um perdão ao seu credor. Surpreendentemente, e sem qualquer merecimento, ele recebeu o perdão de toda a sua dívida. No caminho para casa, encontrou alguém que lhe devia uma pequena quantidade de dinheiro. Decidiu ir ter com o seu devedor para lhe cobrar toda a dívida. Diante de um pedido de perdão, ele recusou e enfureceu-se perante aquele que lhe devia aquela pequena quantidade de dinheiro. O perdão tem sempre duas dimensões. Ele existe na nossa relação com Deus, mas existe também na nossa relação uns com os outros. Hoje quero refletir consigo sobre o perdão entre seres humanos e apresentar-lhe 5 passos pelos quais deve passar para que o processo seja completo. O primeiro passo passa por dar um nome àquilo que foi feito. Verbalizar a ação ou a palavra que foi dita é o início do reconhecimento da origem da ofensa. Juntamente com a verbalização, é necessário também assumir a responsabilidade da culpa e não se esconder por trás de uma justificação. Por vezes justificamos o nosso ato ou as nossas ações com os atos e as ações dos outros. Mesmo que em certa parte isso possa até ser verdade, não devemos trazer essa questão à nossa mente, porque ela boicota a possibilidade de um arrependimento sincero e genuíno. O segundo passo é decidir dar início a um processo de mudança. Para isso, é necessário analisar o impacto da ofensa e promover pequenos passos para a mudança de atitude. O passo número 3 é o de pedir desculpas a quem ofendemos. Não devemos fazer esse pedido de desculpas porque o outro se manifestou magoado ou ofendido, mas porque, de facto, a minha ação é condenável. O passo 4 é aceitar todas as consequências que essa ofensa me traz, mesmo depois de um pedido de desculpas genuíno. O pedido de desculpas no passo 3 não pode ser visto como uma tentativa de suavização da pena. É importante viver as consequências dos nossos atos ou palavras porque elas fazem parte do processo de restauração. Um processo de verdadeiro arrependimento leva sempre a um processo de reparação. A Bíblia apresenta uma pessoa que recebeu Jesus na sua casa. Após ouvir tudo o que Jesus tinha a dizer, decidiu arrepender-se de ter cobrado mais impostos do que devia em benefício próprio e toma assim a decisão de devolver 4 vezes mais do que aquilo que tinha tirado. O último passo é procurar ativamente a realização de uma mudança de ações e pensamentos. Tomar pequenas decisões que o ajudem a que não volte a falar o que falou ou a agir como agiu. As relações que destruímos com as nossas ofensas nunca poderão ser restauradas, mas podem dar lugar a uma nova relação que deve ser melhor do que a anterior. As marcas da ofensa ficam lá gravadas, mas não para nos valermos delas para acusar o outro mais tarde, mas para serem um memorial do que não deve ser feito no futuro daquele relacionamento. Se olharmos com atenção ao nosso redor, vemos que as pessoas vivem carregadas de feridas provocadas por ofensas, insultos ou palavras que as magoaram. A forma como elas aprenderam a reagir foi a provocar a mesma dor nas outras pessoas. As pessoas têm usado as ofensas da mesma forma como utilizam o e-mail. Ou geram um novo ódio e agressão, ou respondem ao ódio recebido com mais ódio. Ou então, na impossibilidade de responder ao remetente, reencaminham o ódio para alguém que elas entendem ser mais fraco e mais suscetível. O motivo pelo qual elas escolhem as pessoas aparentemente mais vulneráveis é porque elas precisam de ver os outros sofrerem da mesma forma como elas sofrem. Poderíamos dizer que há algo de macabro nesta retransmissão de ataques e agressões. Mas como é que Deus nos ensina a reagir? Será que devemos reagir perante as ofensas? Por vezes confundimos passividade com inação. É muito comum utilizar-se a frase bíblica, dar a outra face, como se nos estivéssemos de colocar à mercê dos nossos agressores. É óbvio que Deus não quer nada disto. O que Deus quer é a ausência de reação na mesma medida. Jesus explicou claramente o que Deus quer quando disse que não deveria ser olho por olho, dente por dente, mas que deveríamos ser inteligentes em não reagir. Mas não devemos ficar pela não reação. Devemos procurar não voltar a estar na mira de quem se alimenta de ódio. Um dos textos da Bíblia que coloca o assunto do perdão na dimensão certa é o do Pai Nosso, que já partilhei consigo noutro programa. Mas esse não é o único. Hoje quero deixar-lhe um outro texto que Paulo escreveu numa das suas cartas e que vai no mesmo sentido do Pai Nosso e se relaciona com a história com que iniciei este programa. Ele escreveu: "Sejam bons e prestáveis uns para com os outros. Perdoem-se mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo." Até ao próximo programa.
Há desafios que tornam a vida um lugar escuro, mas há sempre um raio de luz que pode dissipar as sombras do caminho. Descubra-o aqui. Luz na escuridão, com Nuno Silva.